ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, muito boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos, céu claro, a temperatura já bate os 30 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2015. Meio passe, estudantes têm até quarta-feira para pedir à Prefeitura o benefício da meia tarifa no transporte público. Novo mercado do Cruzeiro. O Conselho de Patrimônio aprova projeto que amplia espaço na Zona Sul com foco na gastronomia. Agenda Brasil. Enquanto Dilma propõe reduzir emissões de gases do efeito estufa, Congresso analisa propostas que podem afrouxar cuidado com o meio ambiente. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Alunos do ensino médio de escolas públicas ou bolsistas integrais em escolas particulares têm até depois de amanhã, dia 30, para requisitar desconto de 50% na tarifa de ônibus e metrô. As informações com o repórter Caio Santos.
A Prefeitura de Belo Horizonte liberou cerca de 14 mil vagas para estudantes que podem receber 50% de desconto nas passagens de ônibus intermunicipais e metrô para poder ir às aulas. Só a rede estadual de BH tem 73 mil alunos, mas nem todos têm direito ao benefício. A gerente em programas de transferência de renda da Prefeitura, Nívia Soares, explica quais são os critérios para receber o meio passe.
A gente convida aí os alunos que estiverem dentro desse perfil, que estudam em escola pública, pode ser escola estadual, federal, municipal, desde que seja ensino médio, escola pública, ou que ele estude numa escola particular, mas ele tem bolsa de 100%, esse também tem direito ao meio passe, e desde que ele more a mais de 1 quilômetro de distância da sua escola.
Os que estiverem dentro desses critérios vão poder se inscrever no programa e, caso aprovados, recebem uma carteirinha com foto. Neste cartão, será depositado todo mês metade do valor da passagem gasto pelo estudante para ir à escola. Apesar de ser um auxílio importante para os jovens belo-horizontinos, muitos estudantes criticam a prefeitura, vendo o meio passe como insuficiente para as necessidades da juventude. O vice-diretor da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas de Minas, Fernando Alves Matos, acredita que é necessário expandir os benefícios de transporte, não só descontando metade, mas oferecendo passe livre a todos os estudantes, seja do ensino médio ou superior.
O passe hoje ele é outra realidade, né? Ele é muito mais burocrático para conseguir. O estudante tem que pagar metade do passe e a gente tem que BH, essa grande metrópole aqui, das grandes cidades do Brasil, tem que avançar nesse processo, porque BH, já, Rio de Janeiro já tem, Pernambuco já tem. Então a gente acha que é importante que a juventude do BH também possa ter mais acesso à cidade, não só com o meio passe, mas também com passe livre para que não limite seu acesso à cidade.
Fernando Alves explica que é incorreto limitar a educação ao acesso à escola. Para ele, que é aluno no Centro Estadual de Educação Continuada de Betim, educação extravasa as instituições.
O meio passe ele contempla só a ida na escola, né? E a gente acha que não tem que ser só o acesso à escola, porque a educação vai muito mais além do que os muros da escola. Vai no parque também, no shopping, no cinema, tendo acesso às praças públicas e também acessando outras regiões do município. Política pública que garanta o acesso da juventude a todos os espaços da cidade.
A gerente em programas de transferência de renda da prefeitura, Nívia Soares, afirma que não há expectativas no momento para que o passe seja ampliado.
Previsão até o momento, não saiu ainda o orçamento da Prefeitura de 2016, mas até o momento a previsão é que 2016 a gente continue atendendo ao mesmo público. Não há ainda nenhuma orientação diferente dessa.
No ano passado, a Prefeitura ofereceu benefício a quase 11 mil estudantes. Repórter Caio Santos.
E a Prefeitura de BH pretende criar uma nova secretaria. Seria adjunta do Centro de Operações. O projeto de lei já obteve parecer favorável em primeiro turno na Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal na última sexta. A ideia é integrar as atividades de todas as áreas de gestão urbana e atuar em situações de emergência e crise. Atendimento do INSS volta ao normal na quinta-feira. Os servidores decidiram em assembleia aceitar proposta do governo de aumento de 10,8%, fatiado em duas parcelas. A categoria pedia reajuste 27,5%. Como a greve durou 80 dias, serão realizados trabalhos internos antes da reabertura das agências ao público. Nível das águas do sistema Paraopeba continua caindo com a falta de chuvas. Neste fim de semana, a média dos reservatórios recuou de 26,9% para 26,6%. Rio Manso caiu de 37% para 36,7%, enquanto Vargem das Flores caiu de 25,6% para 25,2%. Serra Azul caiu de 10,5% para 10,2%. Mas há promessas de alívio. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade de chuvas isoladas no fim do dia na capital mineira.
Política.
Em discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff reiterou o apoio do Brasil aos refugiados, em especial às populações do Oriente Médio e do Norte da África. Ela disse ser um absurdo impedir o livre trânsito de pessoas. Ainda segundo Dilma, o Brasil é um país de refugiados que convive com as diferenças e sabe da importância delas para nos tornar mais ricos e diversos. Dilma também defendeu a autonomia da Palestina, a criação do Estado palestino. E na ONU, ontem, Dilma anunciou meta de reduzir em 43% o desmatamento, a emissão de gases de efeito estufa até 2030. O anúncio foi feito durante a conferência para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015 em Nova York. Entre as medidas está a redução do desmatamento ilegal e o aumento da matriz energética para fontes renováveis. O ano base utilizado para os cálculos, segundo ela, é 2005. Durante o discurso, Dilma destacou que as metas vão ser levadas como compromisso assumido pelo governo brasileiro à Conferência do Clima em Paris. O evento vai ser realizado no final de 2015, entre 30 de novembro e 11 de dezembro. Enquanto a presidenta anuncia metas ambientais lá na ONU, ambientalistas se irritaram recentemente com ela, que declarou ter, abre aspas, grande interesse, fecha aspas, na Agenda Brasil, proposta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. O documento, com viés fiscal de estímulo à economia, foi levado ao Palácio Planalto no início desse mês como saída para superar a crise política e econômica instalada. Em manifesto, Greenpeace, SOS Mata Atlântica e Instituto Socioambiental estão entre as três organizações não governamentais que denunciam as propostas do PMDB no Senado, já que elas estariam na contramão das respostas que exige a crise climática. Pelo menos três pontos ambientais da Agenda Brasil seriam desastrosos para o país, segundo essas entidades. É o que você confere na primeira reportagem da série especial Crise entre Rumos e Prumos, com a repórter Soraya Fidelis.
Crise entre Rumos e Prumos. Três pontos ambientais da Agenda Brasil não vão colocar o país no prumo, nem são um rumo para a economia brasileira sair da entrada oficial na recessão. Propostos pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, o documento foi apresentado pelo parlamentar do PMDB de Alagoas no início de setembro ao Palácio do Planalto. 13 organizações ligadas à defesa do meio ambiente escreveram um manifesto público contra o pacote de medidas. A Fundação SOS Mata Atlântica, o Imazon e o Greenpeace estão entre os autores do documento. A representante do Greenpeace, Larissa Rodrigues, aponta que revisar licenciamento na zona costeira só aprofunda os retrocessos socioambientais ao flexibilizar regras já conquistadas.
as ONGs, elas ainda lutam muito para a gente avançar com o que a gente já tem. Um texto como esse, ele, na verdade, ele abre a porteira para que muitas medidas sejam implementadas e sem a gente não conseguir nem avaliar os custos e os riscos disso. Mas esperamos muito que isso seja, de fato, uma espuma, porque se essa Agenda Brasil avançar da forma como ela foi proposta, ela, na verdade, não é um programa para salvar o Brasil, mas e sim para levar o país a um retrocesso.
Ainda segundo Larissa Rodrigues, revisar os marcos jurídicos de terras indígenas para compatibilizá-las com atividades produtivas, rifa os direitos das populações locais e traz impactos desastrosos nas próximas décadas ao apagar a legislação existente.
A gente já tem uma legislação no país hoje e essa Agenda Brasil, na verdade, ela está propondo que isso seja simplesmente esquecido. Quando você coloca isso na letra da lei e você flexibiliza todas essas regras e coloca uma regra nova, você não está abrindo caminho só para um projeto hoje, um projeto amanhã. Você deixa toda a regulação do seu ambiente para esses projetos nas próximas décadas acontecerem de uma forma completamente desastrosa. É você excluir, na força de um papel e uma caneta, uma parte da população brasileira.
A representante do Greenpeace critica ainda o processo de fast track para o licenciamento ambiental para obras estruturantes do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Enquanto a proposta do senador Renan Calheiros parte do pressuposto de que as obras no Brasil atrasam por causa da demora nas licenças ambientais, Larissa Rodrigues denuncia que o processo relâmpago está na contramão do licenciamento adequado que é exigido diante da complexidade de grandes obras.
É claro que um projeto mais complexo como o das grandes hidrelétricas, ele deve demorar mais. Ele envolve um estudo muito maior. Então não é possível que isso seja feito assim, nessa maneira fast track, como chama a Agenda Brasil, porque isso já seria um erro. Hoje, quando você vai fazer as grandes obras, por exemplo, como a hidrelétrica de Belo Monte, como estão agora fazendo os estudos para a usina de Tapajós, quem faz os estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental é a própria empresa que está interessada em construir a obra. Claro, o estudo depois ele é avaliado pelo IBAMA, então seria muito positivo que a gente tivesse sim mais recursos, sim mais técnicos para que esse processo pudesse ser feito de uma forma mais célere.
A comissão instalada no Senado para disciplinar a Agenda Brasil é presidida pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. O primeiro vice-presidente é o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e o relator é o senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso. Repórter Soraya Fidelis.
A lista com os 43 pontos da Agenda Brasil pode ser consultada no site www.senado.gov.br. Já o manifesto das organizações socioambientais contra as medidas pode ser acessado no site www.greenpeace.org/brasil. Amanhã, mudanças no ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é o tema da segunda reportagem dessa série Crise entre Rumos e Prumos, com produção de Soraya Fidelis.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Raja Gabalha, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Também a lentidão na Nossa Senhora do Carmo, no sentido bairro, entre a Praça da Harmonia e a Rio Grande do Norte. E continua interditada a pista da BR-040 na altura de Congonhas. Devido à manifestação popular, porque uma pedestre foi atropelada e as pessoas pedem mais segurança lá na pista, nessa travessia das pessoas. Então está interditada. A recomendação da Polícia Rodoviária Federal é fazer o desvio por uma estrada que passa por Itabirito. Então essa é a recomendação aí da polícia para quem for pegar a 040. Agora, 15 para uma, nós vamos para um rápido intervalo e na volta, comer fora de casa aqui em BH está 10% mais caro.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 6 da tarde. Hora Rap, você ouve aqui, UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Internacional.
Coalizão de separatistas Juntos pelo Sim vence as eleições regionais na Catalunha, na Espanha, mas não obtém maioria absoluta. Para governar, os independentistas terão de obter apoio do partido de esquerda CUP, que também defende a separação da Catalunha do restante do país. A região é a mais rica da Espanha, tem língua própria e abriga a cidade de Barcelona, a segunda maior da Espanha.
Economia.
Comer fora de casa está 10,42% mais caro em Belo Horizonte, segundo o site Mercado Mineiro. A comparação é entre setembro deste ano com setembro do ano passado. O quilo do self-service pode variar até 469,8%, sendo o quilo mais barato encontrado a R$ 14,90 e o mais caro R$ 84,90. Já o prato feito pode ser encontrado por R$ 6,50 até R$ 20,00. O levantamento completo está no site www.mercadomineiro.com.br. Economia brasileira deve recuar 2,8% neste ano e 1% em 2016. As estimativas foram divulgadas hoje pelo Boletim Focus, que é a publicação semanal do Banco Central. A previsão de inflação subiu de 9,34% para 9,46%. Já a projeção para o dólar é que ele feche o ano em R$ 3,95 e fique em R$ 4,00 em 2016.
Educação.
Pelo Facebook, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, anunciou que o MEC prepara uma campanha para esclarecer o que é plágio e combater essa prática no meio acadêmico. Hoje, nós vamos reprisar a coluna de educação em que o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, comenta casos de plágio.
O professor Marcos Taborda, a USP, enfrentou recentemente denúncias de plágio de trabalhos acadêmicos. Inclusive, um professor que ajudou, colaborou nessas denúncias, denunciou e está sofrendo retaliações por conta de ter feito, né, conseguido as provas de que um pesquisador utilizava imagens em seu trabalho que eram feitas, produzidas por outros pesquisadores. Outro teve uma questão de simular, fingir que estava participando de trabalhos que não tinha participado. Professor, como que o senhor enxerga, entende essa questão tão delicada aí do plágio em trabalhos acadêmicos?
Então, de fato, esse é um ponto importante, porque tem vindo à baila uma discussão muito intensa, muito forte, não só no Brasil, mas em todo o mundo, sobre a questão do plágio e do autoplágio, né, o denominado autoplágio. Eu sempre sou muito cauteloso, porque eu acho que é preciso averiguar com calma, é preciso ouvir todas as partes, porque afinal de contas, no mundo acadêmico, no mundo da universidade, nem tudo são flores, né? Então a gente tem que saber exatamente como se deram esses processos, como é que as pessoas estão envolvidas, e eu não tenho condições de avaliar à distância particularmente esse caso. Agora, você toca num tema fundamental, porque está para acontecer inclusive um seminário internacional sobre isso. O CNPq produziu recentemente uma grande enquete entre os pesquisadores sobre o plágio e o autoplágio, e tem vindo à tona um conjunto de práticas de punição daqueles autores que em tese plagiam, né, outros autores, outros trabalhos, ou então usam seus próprios trabalhos para reforçar, digamos assim, os seus currículos. É um tema, eu digo, difícil, porque ele não é unânime, né? A gente tem que entender bem o que é o plágio como possibilidade de lesar o direito de outro, mas ao mesmo tempo entender também como é que se dá a produção do conhecimento, né? Porque nós temos um momento na pesquisa, na produção do conhecimento, muito rápido, muito veloz, de produção quase em série e com uma aura de originalidade.
Professor, o que caracteriza exatamente o plágio? Quando isso acontece, são cópias fiéis do que outros já produziram, ou são trabalhos, né, que o próprio pesquisador já produziu apresentados como inédito, ou pelo menos esses plagiadores eles tentam disfarçar, eles tentam...
Como é que então, funciona? Tecnicamente são várias coisas, isso também não é unânime, mas várias coisas podem ser consideradas plágio. Uma delas é você simplesmente, por exemplo, usar trechos de textos de outros autores sem a devida referência. Você tem procedimentos técnicos para dizer quando você está dialogando com outros autores. Quando você faz isso sem a devida referência, e isso é quantificado, por exemplo, você copia o parágrafo de alguém, mesmo que seja um parágrafo pequeno, isso configura plágio, porque você estaria se apropriando da ideia do texto de outra pessoa e oferindo algum tipo de benefício próprio em prejuízo do outro. A outra questão é a própria cópia de ideias, ou seja, alguém tem uma ideia e você apropria essa ideia, mas dá um outro, reescreve essa ideia de uma outra maneira, mas mantendo o essencial. Isso também para alguns significa plágio. E um terceiro elemento é o autoplágio, ou seja, por exemplo, em alguns periódicos já tem negado o acesso de trabalhos apresentados em congressos, porque o pesquisador vai a um congresso, divulga uma ideia, divulga uma nova pesquisa e depois tenta publicar isso numa revista, numa boa revista, num livro, o que é uma prática bastante comum, digamos. Mas alguns estão entendendo que repetir esses argumentos é plágio, mesmo que o autor seja você mesmo, ou seja, seria a prática do autoplágio. Você tiraria algum tipo de benefício em relação a outros pesquisadores nessa olimpíada acadêmica, olimpíada científica, citando seus próprios trabalhos ou, digamos assim, usando seus argumentos mais de uma vez. Então, é um conjunto muito grande de práticas possíveis e nem todas elas são consensuais no campo acadêmico, né? Posso dar um exemplo? Nas ciências humanas, particularmente, que é o campo ao qual eu me dedico, nós precisamos anos de estudo, de trabalho, de pesquisa, de reflexão para desenvolver algumas ideias.
Sei. E como que isso pode comprometer a produção científica, professor, essa questão do plágio e do autoplágio?
Na verdade, temos que lembrar que por trás disso, e num boletim do Pensar Educação, Pensar o Brasil hoje, o professor Alexandre Vaz toca nesse assunto. Nós temos que lembrar que a ideia de autoria que tem presidido essa discussão sobre plágio é uma ideia profundamente moderna, ou seja, no sentido de que textos, ideias, livros, artigos têm dono. Autoria, nesse sentido, tem dono. É tanto, por outro motivo, se corre tanto atrás de patentes, de direitos autorais, etc. Ora, na verdade, a gente tem que pensar que todo conhecimento produzido, ele já é fruto de uma herança. Ele já é, em alguma medida, compartilhado. Eu acho que a honestidade está em nós atribuirmos a essa tradição, ao conjunto dos autores que compõem, por exemplo, um campo acadêmico, essa responsabilidade na produção coletiva de um conhecimento. Mesmo que eu seja aquele pesquisador que na ponta trouxe um novo argumento para o debate, mas eu só pude fazer isso na medida em que eu debati com a tradição, com outros colegas, que inclusive às vezes pensam diferentemente de mim. Ou seja, se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos entrar numa lógica meramente de mercado, né? Como se ideias fossem produtos, fossem coisas, eu sou dono de coisas, e os outros vêm e tentam apropriar as minhas coisas. Eu acho que por isso que o debate sobre plágio é importante, é necessário, nós temos que aprofundar a questão.
Professor Marcos Taborda, então agradeço a participação do senhor aqui no FMG Educativa, e a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Eu agradeço mais uma participação, uma boa semana para você e para os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no jornal UFMG. Você pode acompanhar estas colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:54, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, a NASA acaba de anunciar a descoberta, ou pelo menos descoberta de fortes evidências de água corrente em Marte. A gente volta já já.
Jornal UFMG.
Ah, Valdir, se eu soubesse que você tava sem camisinha, eu não tinha nem vindo.
Mas, meu amor, a gente se conhece há tanto tempo.
Mas eu não conheço os parceiros sexuais que você teve antes de mim.
Mas eu não tenho nenhum sintoma.
Mas isso não quer dizer nada. Algumas doenças são silenciosas. podendo levar até mesmo anos para se manifestar. Isso não quer dizer que você não esteja infectado ou que não possa transmitir a doença para suas parceiras.
Sexo sem camisinha. Um risco que não se deve correr. Uma campanha, o FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Ciência e tecnologia.
NASA anuncia ter encontrado fortes evidências de água em Marte. Imagens em alta resolução, obtidas por sonda da Agência Espacial Americana, revelam veios estreitos por onde correriam águas salgadas. Isso porque nesses veios foram detectados sais hidratados, o que são explicados justamente pela presença de água. Essas faixas estreitas aparecem em estações quentes no planeta e são suavizadas até sumirem durante o inverno. A origem do fenômeno ainda não foi confirmada. Os pesquisadores responsáveis pela descoberta afirmam que determinar se existe água líquida na superfície marciana é central para a compreensão do ciclo hidrológico e para dizer se há possibilidade de vida no planeta vermelho. O estudo já está publicado na edição online da revista Nature Geoscience.
De olho na cidade.
O mercado do cruzeiro, um dos mais tradicionais da região centro-sul, pode passar por revitalização. O projeto foi aprovado pelo Conselho de Patrimônio Público de Belo Horizonte na última semana e, entre as novidades, está a construção de praças e de 800 vagas de estacionamento. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Depois de completar 40 anos, o mercado distrital do Cruzeiro pode passar por modificações. Entre as novidades do projeto vencedor do concurso do Instituto de Arquitetos do Brasil, está a construção de edifício que vai abrigar 39 novas lojas, além da construção de duas praças, ligando o mercado à comunidade e ao Parque Caixa d'Água, além da abertura de 800 vagas de estacionamento. Para além das modificações que o projeto pretende promover, uma coisa deve permanecer: o caráter cultural do mercado, com suas atividades voltadas especialmente para a gastronomia. É o que garante o arquiteto responsável pelo projeto e professor da FUMEC, João Diniz.
Vai reforçar esse caráter, porque na parte frontal, onde existe hoje o estacionamento do mercado, aquela área asfaltada, aquilo ali vai se transformar numa praça. Então ele vai dar muito mais condição que esses eventos aconteçam de uma maneira flexível e adequada, né? Na parte superior do edifício haverá um restaurante, área para um ou dois restaurantes, que também pode reforçar esse aspecto gourmet, onde haverá esse restaurante panorâmico. A ideia do projeto é justamente favorecer, reforçar e promover essas atividades.
De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o projeto foi uma demanda dos moradores comerciantes do bairro Cruzeiro. Entre as mudanças está a criação das vagas de estacionamento, que podem deixar as ruas mais livres para os pedestres e melhorar a qualidade de vida da população da região. Essa é a esperança da presidente da Associação dos Cidadãos do Bairro Cruzeiro, Patrícia Caristo.
Nós esperamos que hajam medidas que proíbam parte do estacionamento nas ruas, porque as nossas ruas ficam muito cheias de carro, uma coisa muito invasiva que acontece. Outra coisa que nós achamos é que a construção dessa enorme praça, onde hoje também é um estacionamento, é um local de fruição, de lazer, de verde, ainda mais quando ela é ligada a um parque que também vai ser qualificado.
Já para quem faz o mercado ganha-pão, como o presidente da Comec, Associação dos Comerciantes do Mercado do Cruzeiro, o Enes Toqueiro, a revitalização só faz sentido com a permanência dos antigos comerciantes, que atendem no local há mais de 40 anos.
Dentro dessa revitalização está sendo colocado a permanência de todos os comerciantes aqui do mercado, né? Que aqui estão desde a inauguração, né? Essa permanência dos comerciantes antes, durante e depois dessa concessão é fundamental para que a gente apoie e fique feliz com o futuro do mercado. Vai trazer um benefício que é um ganho de um mix de serviços nessas lojas que vão abrir. Eu acho que isso vai agregar e vai ajudar bastante as pessoas que moram aqui no bairro e também que frequentam o mercado.
O projeto de revitalização ainda não foi encaminhado à Câmara para apreciação. A previsão da Prefeitura é que as obras comecem em 2017 e terminem em 2020. E tem um investimento entre 80 e 100 milhões de reais. A prefeitura informa ainda que o tipo de financiamento só vai ser divulgado após a realização de licitação, ainda sem previsão. Repórter Maria Dulce Miranda.
Ponto, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, que é o facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Lá no facebook.com/ufmgeducativa, como eu já falei, você pode conferir fotos, imagens divulgadas pela NASA sobre essa descoberta lá em Marte, da possibilidade de haver água corrente naquele planeta. Olha, o Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Da coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.